Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Bom dia, boa tarde e boa noite para você que me ouve. No episódio de hoje, ouviremos o discurso sobre a Lei Áurea do deputado federal do PDT Alceu Colares, em 13 de maio de 2005. Vamos ouvir?
Com a palavra o deputado Alceu Colares, em nome do PDT.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor José Vicente, reitor da Universidade Cidadania Zumbi dos Palmares, meu prezado amigo Carlos Moura, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a senhora Rosidete Márcia Rosa, diretora de produção e jornalista de desfiles cênicos, danças no Brasil. Senhores e senhoras, certamente nós poderíamos ter feito, e o deputado Reginaldo teria muito prazer em fazer, uma reunião numa outra oportunidade em que pudéssemos ter aqui, quem sabe, um plenário totalmente tomado. Mas a televisão hoje possibilita que nós tenhamos um alcance muito grande das palavras que, porventura, estejamos proferindo da tribuna da Câmara dos Deputados. Eu considero que o 13 de maio foi um momento histórico de grande significação, é indiscutível. Mas ele, na verdade, teve, no fundo, a pretensão, foi um pretexto, foi apenas para liberar-se da mão de obra escrava, que era, sem dúvida alguma, o que durante 350 anos construiu a grandeza deste país. Até porque, durante a escravidão, o trabalho não era digno do branco. Trabalho era apenas coisa do negro. E nós realizamos um milagre brasileiro. Nós, os negros, debaixo da escravidão, sem liberdade, com sofrimento terrível, nós realizamos uma grande parte da riqueza deste país. E o 13 de maio foi apenas um pretexto para liberar-se de um grande movimento político e social, no sentido de que se apagasse essa mancha do rosto da cidadania brasileira. 350 anos de escravidão. Eu ouvi desta tribuna deputados falando na democracia racial e fiquei estarrecido que, lamentavelmente, ainda há pessoas capazes desta afirmação homérica, amazônica, tripudiante, nojenta, repugnante, porque não é verdade isto. Em nosso país é uma mentira muito grande. Por que fazem isto? Qual é a razão deste documento? Eu gostaria de dizer que nós temos a nossa data, a data do negro, da rebeldia, a data do inconformismo, a data da busca ainda da liberdade, Carlos Moura, é o 20 de novembro, numa homenagem ao nosso extraordinário Zumbi, em homenagem a tantos heróis que fugiram da escravidão para viver o sabor extraordinário da liberdade política, da liberdade do cidadão. Por isso, eu queria só deixar contestada a afirmação que desta tribuna foi feita que o país vive uma democracia racial. Provavelmente, nós precisamos e vamos precisar de todas as etnias, de todas as raças para completar a nossa libertação. Ainda continuamos escravos, psicologicamente escravos, exatamente por esta afirmação: o Brasil é uma democracia racial. Não é verdade. O racismo está aí, o preconceito está aí, a discriminação está aí. Sem dúvida alguma, eu sofri na carne, por muitas vezes, uma espécie de preconceito e de racismo. Só que fui andando, fui caminhando, e pela estrada da minha existência, aqueles que estavam cultivando o racismo ficaram sorvendo o pó das minhas sandálias, porque eu fui em frente sempre. Por isso eu quero dizer àqueles que porventura têm esse equívoco na mente que nós vivemos uma democracia racial, nos ajudem a fazer a democracia para todos. Para todos, não é uma democracia racial. Nós queremos a democracia para todos, oportunidade para todos, que começa, Moura, efetivamente na educação. Começa na educação. E eu gostaria de dizer, mas o tempo passa tão depressa, presidente. Agora que eu estava me entusiasmando, o tempo já está terminando. Dizer ao nobre presidente, os deputados e deputadas, que o PDT teve sempre um compromisso com a libertação do negro. No seu próprio estatuto, e nós tivemos figuras como Abdias do Nascimento, Carlos Alberto Oliveira. Hoje não há nenhum negro que tenha consciência da negritude, porque tem alguns negros que não têm consciência da negritude. Há muitos negros que ainda não tomaram consciência deste passado perverso, cruel, que nos largaram nas estradas, uma mão na frente, outra atrás, sem um tipo de indenização a que nós tínhamos direitos. E os escravocratas queriam indenização. Lembro-me de uma decisão do Rui Barbosa, num processo de alguém pedindo a indenização, que ele dizia: se alguém que merece indenização são os negros, porque trabalharam gratuitamente como escravos durante 350 anos. O que eu quero dizer aos nobres deputados é que eu quero repelir aquilo que foi afirmado desta tribuna da democracia racial, e quero pedir aos alemães, aos ingleses, aos italianos, aos portugueses, espanhóis, aos chineses, que nos ajudem a interpretar essa extraordinária fase de sofrimento do negro em nosso país. A diferença que há entre nós e as outras etnias é que as outras vieram, deixaram a Europa em decorrência de uma crise muito forte que atingia aquele território todo, e vieram para cá para fazer uma nova pátria, para construir uma nova pátria, uma nova nação. Mas vieram com a família ou trouxeram a família. Vieram de livre e espontânea vontade. Nós viemos em imundos porões de navios miseráveis que nos submeteram ao sofrimento, às vezes morrendo 60% do navio negreiro ao longo. Aí esteve os moços, a nossa coordenadora das partes artísticas que ouvimos aqui, que vimos aqui, com uma interpretação belíssima da dura realidade, das correntes na mão. Muitos de negros ainda trazemos essas correntes na alma, porque fomos nós que sofremos a escravidão. Nós queremos dos outros a compreensão para sair desse atoladouro, para sair deste abismo. Não há democracia racial. Ainda há uma minoria que cultiva o nojo, o ódio, a ira e, sem dúvida alguma, o preconceito e a discriminação. Agora, o país tem uma dívida com o negro. Se nós trabalhamos 350 anos como escravos, nós temos o direito de pedir essa indenização. Há uma indenização social que o país tem que pagar para que os negros possamos, onde estivermos, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da moradia. Eu estou aqui anunciando que várias organizações de São Paulo e pelo Brasil estão entrando em juízo para pedir a indenização na dívida social que devem ao negro, e nós vamos contar com os brancos, com as outras etnias, na compreensão, na tolerância de que, quando nos derem a cota para nós tirar o atraso no campo da universidade, nós não estamos fazendo discriminação com ninguém. Nós queremos apenas ocupar um pequeno do espaço que nós construímos neste país. Por isso eu gostaria de dizer que, tal como judeus na Alemanha estão buscando indenização pelo holocausto que seus descendentes sofreram, nós, os negros, temos direito a essa indenização. E bom será que as organizações do país ingressem no Poder Judiciário pedindo para fixar os valores que podem indenizar os nossos negros, porque vai numa vila. E eu fui, Carlos Moura, prefeito de Porto Alegre. Eu fui governador do estado. E ali a nossa preocupação, porque era uma determinação, uma concepção filosófica e sociológica do Brizola, que fez 6.302 colinhas de madeira, que fez a escola de tempo integral graças ao nosso extraordinário Darcy Ribeiro. Graças ao extraordinário Darcy Ribeiro, o Brizola entendeu que só pode haver libertação de uma pátria quando fizer fantásticos investimentos no campo da educação. Lá no Rio Grande eu fiz 94 CIEPs, escola de tempo integral. E cada vez que nós íamos numa vila inaugurar uma escola, eu dizia à minha mulher: pode contar que tem 80% de negros. Quanto mais fora do centro, quanto mais miserável, quanto mais pobre a vila, maior o número de negros. Por quê? Porque querem? Não! Porque não lhe indenizaram, porque não lhe deram um pedaço de terra, não lhe deram uma ferramenta para que ele pudesse realizar uma tentativa da liberdade política junto com a liberdade econômica. Por isso eu gostaria de dizer aos que estão nos ouvindo que nós contamos nessa hora com a busca da cota. A cota não resolve os nossos problemas, mas é a hora que mais se permitiu debater, meu reitor. A cota está possibilitando que muitos racistas deste país possam compreender que ela é o início do pagamento de uma dívida que o Estado brasileiro tem para com a raça negra neste país. As ações afirmativas, a escola, quem sabe, o exercício da função pública é um direito nosso. Não podemos deixar de reconhecer que no governo passado e no atual nós temos tido alguns... tem que vir imediatamente. Nós não podemos esperar mais 200 anos para ter na plenitude o reconhecimento dos nossos direitos. Quero prestar uma homenagem aqui ao nosso extraordinário companheiro Carlos Alberto Oliveira, que conseguiu colocar na Constituição que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, punido com reclusão. Ao Abdias do Nascimento, ao Leonel de Moura Brizola, que tanto amor dirigiu aos negros e às negras deste país. Muito obrigado.